Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta com o mesmo tema, o tema político, porque o país hoje, nessa segunda-feira, acordou como eu, né, com aquele gosto amargo na boca, aquela trava na boca. Por quê? Porque ontem nós vimos uma grande manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro por partes de segmentos da direita, gente que pede intervenção militar. Isso foi um fato. Né? O outro fato foi a presença do presidente Bolsonaro, e nós demos aqui no Notícias Agrícolas, saudando as pessoas que estavam em frente ali ao palácio, ao QG do Exército lá em Brasília. Ele cumprimentou, as pessoas estão vendo, vejam os vídeos aí, nós vamos recolocar o vídeo para todo mundo ver. Ele cumprimenta as pessoas, sobe em cima de uma caminhonete e faz algumas frases sem megafone, só no gogó. E ele estava falando aos gritos, né, para as pessoas ouvirem, faltou ar, e aí os jornalistas disseram que ele estava sufocado, começaram a fazer, contar quantas vezes ele perdeu o fôlego, enfim. E da frase dele, ninguém se cuidou, ninguém se preocupou, simplesmente achou que ele estava incentivando um golpe militar contra as instituições. Até aí faz parte do jogo. A gente entende que isso é natural de quem perdeu, dos que jamais vão aceitar o governo Bolsonaro, o governo de reforma, o governo contra o establishment. Ponto. O que me deixou preocupado é que esse discurso, essa pressão da mídia está afetando muita gente que só se baseia na mídia para fazer as suas convicções. Porque não tem outro jeito, são as informações que chegam até as pessoas, e nós estamos hoje imbuídos de desmentir e desqualificar esses canalhas que querem prejudicar o nosso país. Junto comigo está nesse instante o Renato Dias, direto de São Paulo, o diretor do blog Ranking dos Políticos, que acompanha os políticos detidamente e também acompanhou ontem as manifestações. Temos esse título, porque a mídia continua insistindo que o Bolsonaro queria dar um golpe. E o Renato falou assim, golpe? Só se for contra ele, Bolsonaro. É isso mesmo, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Pois é, João, boa tarde. Realmente você fez um belo resumo aí do que aconteceu ontem. Se você olhar as frases, hoje em dia é muito fácil, porque você tem acesso à íntegra do que aconteceu, né? Só você dar uma pesquisada, você encontra o discurso que o presidente fez. Em nenhum momento ele faz qualquer menção a golpe, a intervenção. Pelo contrário, quando ele fala sobre democracia, para defender a democracia, defender a liberdade. Então, assim, chega a ser uma coisa muito canalha, para usar o termo correto, você vê uma manchete, como, por exemplo, o Estadão usou, dizendo o seguinte, eu até separei aqui para ler na íntegra. Não queremos negociar, né, entre aspas, diz Bolsonaro em ato pró-ditadura. Então vamos lá, qual que é o problema de uma manchete como essa? Primeiro você tira a frase de contexto, não queremos negociar, fica muito claro se você está assistindo ali o vídeo completo, ele está dizendo de não negociar com o que ele chama de velha política, aquelas práticas antigas do presidencialismo de coalizão, né, do tomar lá da cá. Então ele está dizendo ali, ó, não vai ter esse negócio comigo, vou continuar com os meus ministros técnicos, vou continuar fazendo como eu estou fazendo, não tem essa coisa de negociar como era feito antigamente. Esse é o não queremos negociar. E na sequência eles colocam, diz Bolsonaro, em ato pró-ditadura. O que, que o Estadão está querendo que a pessoa entenda? Que não vai negociar, que vai ter ditadura, pronto, e acabou.
Sacanagem.
Né? E aí também dizer que o ato era pró-ditadura 100%. Que todo mundo que estava ali, que era o tema oficial da manifestação e que o Bolsonaro fazia parte disso, era vamos instalar uma ditadura, o que também não é verdade. Havia pessoas segurando faixas, pedindo intervenção, sim, havia, como sempre houve desde lá de trás, desde as manifestações contra Dilma Rousseff, nem por isso você chamava todo mundo que foi para Paulista, 2 milhões de pessoas que queriam a intervenção. Ok, ontem tinha mais gente, percentualmente era maior? Era, mas você colocar a notícia como está sendo colocada, é você brigar com os fatos e querer criar uma narrativa que não existe, João.
Pois é, nós vamos chegar no Estadão já já. Mas vamos de novo à frase do Bolsonaro. Não vamos negociar nada. Chega de patifaria, disse o presidente. Para quem ele se dirigiu isso? Nós não vamos negociar nada, no meu entendimento, ele estava se dirigindo ao Alcolumbre, presidente do Senado, que está sentado em cima da MP verde-amarela, que representa muito, que vai desafogar as contas públicas e ajudar muita gente, né, em termos de emprego, em termos de sobrevivência. Então, era isso que ele estava querendo dizer, porque hoje vence, caduca essa MP, essa medida provisória, porque o Alcolumbre está sentado em cima. E também tem o parceiro dele lá no Congresso, que é o Rodrigo Maia. Então, não vamos negociar nada, senhor editor do Estadão. Ele estava se dirigindo ao presidente do Senado. Pelo amor de Deus, certo, Renato?
É exatamente. Até porque saíram notícias nos últimos... No final da semana passada, para ser mais exato, dizendo que o Bolsonaro estaria oferecendo cargos para o Centrão, para outros partidos aí do Congresso, para tentar isolar o Rodrigo Maia, ou seja, usar aquela velha prática do tomar lá da cá, seria o troco que ele teria encontrado para rebater o Rodrigo Maia, oferecendo cargos, que é aquilo que ele disse que ele não vai fazer, que ele não vai não tem feito até agora, né? Até agora não fez o tal do tomar lá da cá. Saíram algumas notícias ao longo da última semana, dizendo que ele estaria conversando já com o pessoal, oferecendo um cargo aqui, outro ali, e ele obviamente deve ter tido acesso a essas notícias, chegou lá e falou, olha, não vai ter nada disso. Né? A MP, que era para ter sido votada na sexta-feira no Senado, ele tirou de pauta o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, dizendo que precisava ser mais discutido e tal. Gente, essa MP está sendo debatida no Congresso há quanto tempo? Foi um parto para sair esse texto, para agradar todo mundo, para chegar alguma coisa ali que não tivesse problema para ser aprovado. Passou na Câmara, era para chegar no Senado e só carimbar ali, acabou. Você tem aí milhões de jovens que poderiam ser empregados. É uma MP que tira a burocracia, abaixa o custo de contratação para os jovens de 19 a 29 anos, no momento mais do que necessário, né? Essa MP já existia antes dessa crise do vírus, agora então ela é mais essencial ainda. Aí o senhor Davi Alcolumbre ontem, com a maior cara de pau, dá uma sugestão para o presidente, fala, não, você pode reeditar a MP para a gente poder discutir aqui mais tempo. Ou seja, para ficar na mão dele, para ele fazer mais chantagem, para querer ele mexer mais no texto, não tem conversa. O cara chega e fala, acabou com esse negócio. Está lá a MP, você tem que aprovar ou não. E aí quem vai julgar é o povo. As pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo. E aí, ontem, foi, vale dizer uma coisa, ontem foi dia do Exército. Por isso a manifestação foi lá no QG do Exército. Era um dia especial. As pessoas foram lá por conta disso também. E aí eles pegam esse contexto todo, distorcem a frase, colocam num contexto completamente diferente daquilo que foi dito, e fica todo mundo falando que o Bolsonaro está pensando em golpe. Golpe, como está dizendo o título da nossa matéria, é muito mais provável ele tomar do que ele fazer, João, no meu entendimento.
Vamos continuar no Estadão, porque tão logo houve a manifestação do Bolsonaro ali no QG do Exército, onde estava aquela concentração de pessoas, o Estadão colocou em manchete, e aí, isso porque eu estava já com meio de saco cheio com o Estadão, que estava fazendo e continua fazendo uma espuma em cima da ministra, Tereza Cristina. Aí eles entram à noite com a manifestação do Bolsonaro, eles publicam, que aí morreu Neves, porque é coisa literal, está gravado, não tem como distorcer. Mas aí eles entram com uma segunda manchete com o seguinte título, Renato. Militares reprovam participação de Bolsonaro em ato antidemocrático. Isso não é manchete, isso daí não é informação, isso é opinião. Como nós estamos colocando aqui, opinião. Certo? Muito bem. Aí diz assim o Estadão, assinado por Tânia Monteiro. Oficiais generais ouvidos pelo Estado dizem que Forças Armadas são instituições permanentes que servem ao Estado brasileiro e não ao governo. Olha, ela inventou isso agora, quer dizer, ela descobriu isso agora. Sempre foi assim desde que o Exército se colocou como guardião da Constituição. Que porcaria que ela descobriu, né? Bom, muito que bem. Aí vem a matéria, tá. Não dá um nome, não dá um fato. Não coloca só... Blá, 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 na avaliação, e fala, e fala, fala, fala. Aí chega ao final, no último parágrafo, preste atenção como é que são as coisas canalhas. Olha o último parágrafo que está nessa matéria do Estadão, dessa repórter chamada Tânia. Um general, ouvido por ela, contemporizou...
Um general.
Contemporizou, lembrando que, aspas, não é a primeira vez que acontece uma manifestação em frente a um quartel. Sim, não é a primeira vez. Ué, Tem lá o grupo que pede intervenção, que peça, tem gente que pede tanta coisa. Ok, sim, não é a primeira vez. Pum. Aí continua a repórter. Esse é o último parágrafo da reportagem. Outro general emendou que, aspas, as manifestações pacíficas e ordeiras são expressões legítimas da democracia. Ué? E o terceiro, lembrou que podem pegar as gravações do presidente, que não vão ver o Jair Bolsonaro, o presidente, atacando ninguém, mas falando sim de liberdade de emprego. Aí ela fecha aspas e...
Eles mesmos se desmentem.
Não, a matéria, né? Eles estão falando certo. Ela que... Aí ela termina assim...
O jornal se desmente.
Sim, e ela termina assim. Ah, mas o clima, porém, era de desconforto. Ah, vai para o inferno. Assim não dá, né?
Impressionante.
Impressionante. E... Agora, o que me preocupa e que te preocupa porque você acompanha isso, é que as pessoas, a sociedade brasileira, não tem como se contrapor a um bombardeio desse.
É, João, mas eu acho que não tinha. Hoje em dia tem isso aqui, ó.
Ah,
eu
é
acho
verdade.
Que isso aqui mudou o jogo, entendeu? É, porque as pessoas estão percebendo, né? O meu sentimento é que as pessoas, principalmente nas camadas mais baixas, estão do lado do presidente, está crescendo esse apoio a ele. Eu acho que vai ter um efeito inverso daquilo que eles estão querendo. Muito parecido com o que aconteceu na época das eleições. O pessoal não aprende, né? Então, ele está toda hora dizendo que está mais preocupado com as camadas mais baixas, com essa questão toda aí dos lockdowns, né, do isolamento. É, quando a gente fala até de autoritarismo, João, esse pessoal todo que está preocupado com as faltas de liberdade, com tudo isso, com o suposto autoritarismo do presidente, deveria, então, estar revoltado com o autoritarismo de vários governadores e prefeitos, né? Que estão aí, o Brasil do tamanho do continente. Você tem lugares que não faz o menor sentido. Por exemplo, essa regra de isolamento total é um tema mais polêmico, acho que cabe sim o debate. Você tem muito autoritarismo de certos governadores e isso não é questionado por ninguém. E aí são ações concretas. Você tem práticas acontecendo. Você tem aquele vídeo daquela senhora numa praça em Araraquara brutalmente presa por estar simplesmente sentada numa praça, né? E cadê a revolta? Cadê as pessoas defendendo a liberdade, preocupadas com o autoritarismo? Você não vê. Enquanto que você conjectura supostas segundas intenções do presidente, que não fazem parte da fala dele, você tem gravado, e aí fica esse auê todo, né? Você, algumas semanas atrás, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando, o ministro Paulo Guedes não é sério. Atacando diretamente o principal ministro, né? Talvez a gente junto com o Sérgio Moro, dizendo que não é um cara sério. Alguém falou que houve um ataque do Legislativo ao Executivo? Não. Aí o Bolsonaro reage, dá uma canelada nele, que foi o que ele fez, dizendo que a atuação do Rodrigo Maia tem sido péssima, e eu gostaria que alguém que discorde disso me apresentasse os argumentos, vira esse negócio todo, João. Então, assim, eu acho que as pessoas estão percebendo, né? Tirando, é claro, essa bolha de alguns intelectuais, artistas, imprensa, o pessoal que não vive o Brasil real, né?
Não aceita a derrota, né?
Não aceita a derrota, né? Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, nesse sábado, houve uma manifestação gigante, uma carreata muito grande. Já havia tido na semana retrasada, no outro sábado, aí foi a primeira, foi só mesmo os mais fanáticos, seguidores ali que saíram lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, foram até a Avenida Paulista, mas no sábado foi muita gente. Eu moro aqui perto da Paulista, cerca de umas 2 horas de carreata, pessoal buzinando bandeira do Brasil. Onde é que saiu isso? Onde é que foi reportado? Em lugar nenhum. Não saiu em lugar nenhum. Você pode até debater se está certo, se não está certo, se tem que ter... Agora, a notícia, se você faz jornalismo, a notícia tinha que existir.
Então,
milhares de pessoas participaram de uma grande carreata contra o governador João Dória.
E não saiu. Agora,
e não saiu em lugar nenhum.
É, vamos voltar ao Estadão. Hoje, aí teve esse episódio ontem à noite, nós relatamos. Aí eles não deram o braço a torcer. Eles voltaram com outra manchete dizendo assim, recuo de Bolsonaro após participar de ato foi pedido por militares. Mas, poxa, assim é difícil. Né? O cara respirou... Não respirou. Não. Ok. Aí, não satisfeitos, eles subiram uma outra manchete. PGR, Procurador-Geral da República, o Aras, Augusto Aras, pede abertura de inquérito para apurar ato antidemocrático que teve presença de Bolsonaro. Quer dizer, tem lá 1000 pessoas na frente da sua casa, ou na frente do QG do Exército, onde foi. Você acha que ele não podia fazer assim? Aí ele aproveitou e falou, olha, pela liberdade, nós vamos enfrentar esse establishment. Ele disse, isso. Não vamos negociar nada. Chega de patifaria, os caras acham que isso é um ato antidemocrático. Bom mesmo é calar a boca, fica quietinho. É. Né? Aí só para encerrar essa parte, aí tem uma submanchete no Estadão, dizendo assim, aspas, isso podia subir o título para discutir e tal, mas está lá embaixo. Espero que esta seja a última semana de quarentena, diz o presidente. Oba! Com base em quê? Aí sim, vamos lá, a maioria quer voltar ao trabalho, isso é o assunto que as pessoas querem saber. Agora dizer que ele foi lá fazer um ato antidemocrático, que ele está pedindo intervenção militar, que ele está querendo fazer um golpe, hein, Renato? Golpe é que querem fazer contra ele.
Exatamente, é muita cara de pau. Aí você vê essa tensão toda que existe hoje entre os poderes, entre o executivo e o legislativo, é justamente porque o Bolsonaro deu poder ao legislativo. Né? Acabou aquela coisa do legislativo ser comprado pelo executivo e ser um mero carimbador dos projetos para serem aprovados. Que é o que existia quando tinha o Mensalão, quando tinha o Petrolão, quando indicava dirigente de partido para ser diretor de Petrobras, de outras estatais, saqueavam todas as estatais, tinha lá propina, tinha preço tabelado, era 3% dos partidos lá que se dividiam, de todos os contratos da Petrobras. Então, naquela época, o legislativo estava fraco e sem representatividade. Agora não, agora eles têm protagonismo, agora eles têm que mostrar serviço. Então, o executivo tem algum projeto, manda para eles, façam aí o papel de vocês. Ou seja, discutam, melhorem, troquem alguma coisa. Né? Agora, passou o primeiro ano desse jeito, o pessoal resistiu, mas ainda segurou a onda. Parece que chegou o segundo ano, a seca está muito grande. Eles querem porque querem voltar ao velho esquema.
Tá.
Né? E ninguém fala das coisas que o Rodrigo Maia deixou de fazer.
Isso,
né?
Vamos falar do Rodrigo Maia. Eu distribuí hoje, fiz questão de distribuir hoje uma frase que eu coletei aqui num grupo que eu distribuí para os amigos, inclusive para você. A frase é esta. Este governo veio para não se alinhar com corruptos. E isso incomodou tanto que até bons homens e mulheres se voltam contra ele, porque incomodaram. Porém, esses bons homens e mulheres apoiam políticos da mesma origem dos governos anteriores. É claro que há desvio das intenções iniciais desses homens e mulheres, mas não se justifica esses bons homens e mulheres se alinharem com o passado podre da política nacional. Nós não vamos recuar. Nós queremos um país diferente, um país de reformas. Como é que você vê essa posição do Rodrigo Maia?
Pois é, João, Rodrigo Maia também está se saindo um grande cara de pau, né? Porque ele faz um discurso muito bonitinho, né? Sou a favor da democracia e tudo aquilo, e você vê que as práticas não conferem com isso. Um grande exemplo disso foi quando ele deixou de colocar em pauta, por exemplo, aquela votação para utilizar o dinheiro do fundão para o combate ao coronavírus, né? Que também não saiu em lugar nenhum, praticamente, essa notícia. Todo mundo falando aí de esforços, de fazer a sua parte, ele simplesmente nem deixou ir à votação. Né? Agora tem uma PEC que ele está ali preparando para mandar para o Congresso, para o plenário, para ser votado, permitindo uma nova reeleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Ele já está no segundo mandato, ele iria para um terceiro mandato. Isso sim seria uma ditadura, João, de um cargo vitalício praticamente aí do presidente da Câmara, né? E por consequência também do Senado. Então, assim, as atitudes, você tem um discurso muito bonito, de um lado, do Rodrigo Maia, e atitudes que vão contra esse discurso. E aí, do lado do Bolsonaro, você pode ter, às vezes, um discurso truculento, mal educado, daquele jeitão dele, mas que as ações mostram que ele vai no sentido inverso, no sentido de sim defender a democracia, preservar a independência dos poderes e não fazer aquelas velhas práticas que todo mundo estava cansado de ver acontecer. E foi para isso que ele foi eleito. Ele está simplesmente mantendo o discurso da eleição dele, aquilo que ele prometeu, ele está fazendo na prática, João. Então, eu acho que cabe sim ao leitor, ao telespectador aí dos jornais tradicionais, da Rede Globo, fazer esse filtro. Vá atrás da notícia original. Não veja a manchete. Ah, o Bolsonaro fala isso. Vai lá ver o vídeo dele falando. Vê como é que foi. Assiste tudo. Porque hoje em dia, se você levar em conta só o que sai depois desse filtro ideológico, você vai sair enganado.
Para encerrar, você acha que o Bolsonaro se enfraqueceu? Ele pode levar um golpe? Como é que vai terminar esse embate contra o Rodrigo Maia?
Eu acho que, no fim das contas, ele vai sair mais forte disso, porque o Rodrigo Maia ele pode ter todas essas ações aí, mas ele não é burro, e todo o resto, né? Esse pessoal, eu acho que eles têm um mínimo de sensibilidade de entender que, se eles forem pagar para ver, por exemplo, se ele for aceitar um pedido de impeachment para iniciar algum... ou vai para a rua, e esse pessoal vai ter sérios problemas, né? Então, sempre tem aí um período que a corda está bem esticada, como está acontecendo agora. No fim, a coisa acaba se acalmando. Hoje, o Bolsonaro, a gente nem chegou a citar, hoje o Bolsonaro fez declarações explícitas dizendo sobre o discurso dele: olha, não tem esse negócio de STF fechado, não tem negócio de intervenção, nada disso. Quem fala isso está falando besteira. Falou com todas as letras. E aí, a hora de dar essa notícia, eles falam que ele está recuando, né? É para não dar o braço à torcida e dizer que eles inventaram coisas. Ontem, vale dizer também, um jornalista do Globo, no Twitter, deu a seguinte notícia, João. Olha a barrigada do cara. Neste momento, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Gilmar Mendes, mais uns dois ministros do STF, estão reunidos conversando sobre Bolsonaro. E Bolsonaro está reunido com o Exército. O cara com o selinho verificado no Twitter, jornalista do Globo, deu essa notícia. Aí passa uma hora depois, uma hora e meia depois, o Rodrigo Maia entra no Twitter para dizer que era mentira. Aí o cara fala: não, a minha fonte me passou, peço desculpa. Não acontece nada com esse pessoal. Será que ele vai parar na CPI das fake news? Né? Que só apura também coisas que eles querem? Então, assim, João, voltando à sua pergunta, eu acho que o Bolsonaro sai mais forte. Isso tudo que está acontecendo está servindo só para uma coisa: unir novamente os defensores, a grande massa de apoiadores do Bolsonaro, que estava um pouco dispersa, já estava ali sem aquela empolgação, sem aquela motivação toda. E eu acho que tudo isso que vem acontecendo está servindo, sim, para juntar novamente esse pessoal, para ir para a rua. A gente já teve algumas manifestações, aqui em São Paulo teve no sábado, eu sei que no interior de São Paulo também aconteceram outras carreatas, pelo Brasil também. Então, pode ser um grande tiro no pé, e a gente pode ver, depois disso tudo, o presidente mais fortalecido do que ele estava no início, João.
Muito bem, Renato Dias, muito obrigado pela sua participação. Mais informações do Renato no blog dele, o Ranking dos Políticos, e também na internet. Como é que a gente faz para chegar no blog, Renato?
O nosso site é o Ranking dos Políticos, que é o politicos.org.br.
Isso.
politicos.org.br, você vai ter lá um ranking de todos os senadores e deputados, quem é que vota certo, quem é que gasta pouco, quem é que atua bem dentro do Congresso. A gente tem uma métrica para avaliar essa atuação deles, e também todas as redes sociais, é só pesquisar para o Ranking dos Políticos. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, mais de 2 milhões e meio de seguidores aí, trazendo informação esse filtro da verdade, João, trazer aquilo que realmente acontece, sem ideologia, para que as pessoas fiquem bem informadas sobre o que acontece em Brasília.
Precisa botar mais um filtro lá em cima desses políticos que se aproveitam, né? Os aproveitadores das águas turvas, que gostam de fazer espuma. Tá certo, Renato?
É isso aí.
Obrigado pela atenção.
Um abraço.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nós vamos continuar atentos, desmentindo o que for necessário desmentir, fazendo ênfase, dando ênfase naquilo que é necessário e sempre pontuado pelos fatos, né? Nosso lema aqui: seja o porta-voz de si mesmo, e a nossa essência são os números do mercado. Ali você não consegue, né, tripudiar e tentar fazer escândalo onde não existe. O Brasil precisa de paz, tranquilidade e vencer esses momentos difíceis que todos nós estamos vivendo, com união, com esperança, um novo país. É nisso no que nós acreditamos, é por isso que a gente se pauta aqui com certa veemência. Voltamos já, continue sendo o produtor rural mais bem formado do nosso país. E vamos em frente.